Olá, família cooperada, muito bom dia, bom dia, bom dia. Um bom dia para você que vive, trabalha e produz aí no campo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa da Família Cooperada. O Estação Copacol já chega até você com as boas informações da nossa cooperativa Copacol. Segunda-feira, começo de semana, dia 7 de julho de 2025. Como foi o seu fim de semana? Foi bom? Aproveitou bem? Descansou? Bora lá para mais uma semana de comunicação e informação da nossa cooperativa. E em destaque nesta edição, nós temos as informações da área agrícola que vive momento da colheita do milho. Você vai ficar sabendo como serão as ações do dia C na Copacol. E como deve se comportar o clima neste início de semana? Quem está chegando aqui com essa informação é a Amanda Monteiro. Amanda, conta pra gente aí como é que fica o tempo neste início de semana em nossa região. Bom dia.
Bom dia, Xavier. Bom dia para você ligado na programação. Começando a semana com um dia bonito, ensolarado, e não tem mais tanto frio quanto há alguns dias atrás. Em Cafelândia, os termômetros variam entre os 10 e os 20 graus, sem previsão de chuva. Em Formosa do Oeste e Goiôerê, o tempo fica parecido. Mínima de 11, máxima de 22 graus, também sem previsão de chuva. As condições se mantêm assim ao longo da semana e a expectativa é que a máxima chegue aos 29 graus em até 20 dias.
Daqui a pouco a Amanda volta aqui no programa com a cotação agrícola. Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. O prazo para você fazer a emissão desse documento vai até o próximo dia 16. Mais uma semana, hein? Então não perca o tempo aí. A emissão desse documento é obrigatória. Entrevista do dia. Para falar dos manejos que devem ser praticados pelos produtores no momento, agora após a colheita do milho, nós temos a entrevista hoje com o engenheiro agrônomo Vanei Tonini. Vanei, seja bem-vindo ao nosso programa e conta pra gente aí quais são os manejos que os produtores devem praticar nesse momento no pós-colheita. Bom dia!
Bom dia, Xavier. Bom dia a todos os ouvintes do Estação Copacol. Nesse momento, seguimos com a colheita do milho e safrinha, agora com um ritmo um pouco mais acelerado. Nesses últimos dias, o tempo deu uma firmada, né? Então, esse momento é um momento em que se acelera essa tirada do milho do campo. Em contrapartida, a gente tem plantas daninhas se desenvolvendo no meio desse milho que já está pronto. E algumas áreas, elas já podem ser manejadas para que lá na frente, quando a gente vá instalar a cultura da soja, a área esteja limpa. E quando a gente olha para manejo, a gente tem alguns diferentes cenários. Algumas regiões receberam geadas, né? Teve ocorrência, e aí algumas plantas daninhas acabam perdendo a área foliar, como é o caso da poeiraba, o próprio consórcio de milho com braquiária, né? Então, nesses casos, é importante deixar que essa planta ela rebrote, né? Que tenha área foliar, para que se faça o manejo na sequência. Em algumas regiões, não teve ocorrência de geadas fortes, né? Então é importante ser olhado para isso também. E a principal planta daninha de difícil controle nesse momento é a buva, que praticamente está se desenvolvendo em todas as regiões, né? Em algumas regiões os fluxos de emergência são maiores, outros são menores, mas ela é uma das principais plantas daninhas, ela é de difícil controle, então é importante a gente olhar para o manejo dessa planta daninha agora. Se a gente olhar para as últimas chuvas que ocorreram aqui na região, a gente está praticamente há 10 dias sem chuvas, né? Então já tinha alguma coisa de plantas emergidas no meio do milho em algumas regiões, e aquelas áreas que foram colhidas até a antecedência dessas últimas chuvas, que já receberam chuva em cima da palha de milho colhida, é importante que se olhe para isso. Essas plantas daninhas vão estar em estádios de desenvolvimento iniciais, ainda são plantas pequenas, são plantas fáceis de serem controladas. A gente está em alguns dias agora que a temperatura do ar começa a se elevar, a gente está com luminosidade, então a gente tem uma boa chance de fazer um bom controle dessas plantas nessas áreas. E um outro ponto importante é para aquelas áreas que vão ser colhidas na sequência, nesses próximos dias, também o produtor já ir olhando para esse manejo. De maneira geral, esses meses agora, normalmente chove pouco, né? E é uma das preocupações daqui a pouco chegar ali na frente com baixa umidade no solo, e aí os herbicidas acabam tendo dificuldade do controle dessas plantas. Então a gente tem diferentes cenários na região, mas é importante que o produtor vá olhando para o cenário que está dentro da sua lavoura, para ir programando já aquelas áreas que foram colhidas, né, ou as que vão sendo colhidas nesses próximos dias, o produtor já ir olhando para o manejo de plantas daninhas. Nesse momento, as plantas são fáceis de serem controladas e aí é importante que a gente não perca esse momento. E um outro ponto de atenção é para os fluxos novos que vão acontecer nessas áreas, tanto as que foram colhidas ou como aquelas que vão ser colhidas. Vai ainda emergir essas plantas, né? A gente tem condição de umidade, tem variação de temperatura, e aí um ponto de atenção é a utilização de herbicidas pré-emergentes, justamente para fazer com que esses fluxos de bulbas novos, eles sejam controlados já na sua pré-emergência para que as plantas não se instalem nas áreas.
Você está ouvindo Estação Copacol.
As ações do dia C já começaram na Copacol, é momento de você fazer a sua doação e o dia específico será no dia 30 de agosto, último sábado do mês de agosto. Para falar mais sobre essa data e como estão sendo desenvolvidas as ações na cooperativa, eu recebo aqui em nosso estúdio a Elisete Lunelli Dalmolin, nossa assessora de cooperativismo, que tem mais informações. Elisete, seja bem-vinda ao nosso programa e como está o movimento para as ações do dia C na Copacol. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. O Dia C, ele é uma iniciativa brasileira que busca promover ações de impacto socioambiental e de voluntariado. E as cooperativas realizam, então, diversas atividades ao longo do ano. E este ano, em função dessa mudança de calendário, a visibilidade maior do Dia C está reservada para o dia 30 de agosto também, como uma forma de enaltecer o Dia do Voluntariado Nacional. Como são todas ações de voluntariados que são realizadas e estimuladas pelo sistema. Então, esse ano, a celebração, a partir deste ano, ela passa a ser ali no dia 30 de agosto, né? Esse ano, para coincidir com a proximidade do dia 28 de agosto, que é o Dia Internacional do Voluntariado. Então, nesse dia, né, que a gente vai concentrar mais as ações, mas são ações que elas são realizadas ao longo de todo esse período daqui, né, desse início de julho até final de agosto. A cooperativa vai concentrar suas ações onde cada unidade da cooperativa ficou responsável por identificar na sua comunidade as necessidades e a partir daí elaborar ações para poder, então, contribuir com a sua comunidade, né? Identificando essas necessidades e contribuir. Então, cada gerência de unidade, né, identificará essas necessidades lá nas suas comunidades e realizarão, então, as ações para celebrarmos o Dia C, ajudando as comunidades de forma voluntária nas suas necessidades. Né?
As unidades já começaram, cada uma com a sua ação, começando as ações aí. Então, que alerta você faz ao cooperado, né, da referida unidade que já está realizando ação, sobre a importância de estar contribuindo com as ações do Dia C.
As unidades já estão começando essa movimentação, né? Então elas começam um tempo antes, né, da efetiva realização da ação, porque normalmente são ações de arrecadação de recursos, né, para gerar a possibilidade de ajudar certas entidades que necessitam em cada comunidade, né? Então que o cooperado esteja atento, principalmente o nosso cooperado, mas a comunidade em si, né, esteja atenta às promoções que vão surgir em função do Dia C, para poder, então, lá no final, chegar ao grande objetivo de ajudar as comunidades a realizarem as suas necessidades de uma forma a agregar, né, junto à comunidade, junto aos cooperados, numa ação voluntária para o bem da própria comunidade. Então, o Dia C é isso, né? É uma forma de nós juntarmos forças, né, em cada comunidade, em cada unidade da Copacol, para fazermos o bem de forma voluntária, ajudando as nossas comunidades. Então a gente pede o apoio de todos aí, né? Vão estar surgindo ações de diversas maneiras, nas diversas unidades. Então que os nossos, principalmente os nossos cooperados, mas a comunidade em si, esteja atenta para que todos possam colaborar nessa grande ação que é o Dia C, que é realizado todos os anos, né, e que sempre traz benefícios a todas as nossas comunidades.
Quem está chegando aqui com essa informação é Amanda Monteiro. Amanda, como ficou o mercado nesta manhã na Copacol? Conta pra gente.
A saca com 60 quilos de soja fechou a cotação em R$ 114,00, a do milho em R$ 49,00, a saca do trigo em R$ 78,00 e a do sorgo em R$ 36,00. Confira também como fica a cotação do café. Café tipo 6 bebida dura, R$ 24,21. Café tipo 6 bebida riada, R$ 22,65. Café tipo 5,6 Bebida Rio, R$15,78. Devido à volatilidade do mercado, os valores podem sofrer alteração na parte da tarde.
Amanhã Amanda estará aqui no programa, não estarei aqui no Estação Copacol e a Amanda vai apresentar o Estação Copacol amanhã. Está na hora de pegar o boné e dar no pé. Este programa e outras notícias da cooperativa você confere em nosso site www.copacol.com.br/agronegócio e também na palma da sua mão no aplicativo Cooperado Copacol. Você tem todas as informações da cooperativa. Uma excelente tarde de segunda-feira, um bom começo de semana, fique com Deus e até amanhã com mais um programa da nossa cooperativa Copacol.